Gramado é tipo, vítima do próprio sucesso gigantesco, né? O centro da cidade é um ícone absoluto, mas chega uma hora que a máquina turística trava porque as ruas já estão operando naquela capacidade máxima.
Sim. Simplesmente não tem mais para onde crescer ali no miolo.
Pois é. Então o documento que a gente tem na mesa hoje tenta resolver justamente isso, desenhando um mapa totalmente novo. É um projeto de lei da Prefeitura de Gramado, de 20 de março de 2026.
Aquele que cria a Rota Turística Vale das Montanhas, certo?
Isso. A missão da nossa imersão hoje é desconstruir a engenharia urbana por trás dessa reinvenção. Beleza, vamos desvendar isso. O negócio abrange 37 quilômetros quadrados na região sul.
Pegando toda a Varzagrande e arredores, né?
Exato, costurando 31 localidades diferentes. Mas espera aí, 21 delas são urbanas e 10 são rurais. Para mim isso soa muito como, sei lá, abrir a área VIP dos bastidores de Gramado. É tirar a luz só do centro tradicional e jogar nessa vida rural.
E o desafio aí é puramente físico e econômico, sabe? Porque assim, não dá para simplesmente empurrar mais visitantes para aquelas mesmas duas avenidas centrais.
É, a conta não fecha de jeito nenhum.
Não fecha. Então a solução legal que eles encontraram foi criar uma nova fronteira. O objetivo real não é só atrair mais volume de pessoas, mas fazer uma descentralização estratégica de verdade.
Ah, entendi. Uma válvula de escape de pressão.
Exatamente. O foco é a sustentabilidade a longo prazo. O artigo 3º do projeto, por exemplo, prevê parcerias super específicas com a iniciativa privada. Isso para garantir infraestrutura, marketing e, o mais crucial de tudo, a preservação ambiental.
Tá, mas vem cá. Traçar uma linha no mapa municipal e chamar de rota turística não faz as pessoas magicamente entrarem nos carros e irem para lá. Qual é a isca real nisso tudo? O que tem lá para ver?
Bom, a prefeitura não está apenas, tipo, circulando fazendas aleatórias com uma caneta.
É, eu imagino que não.
O plano usa âncoras turísticas que já existem e que já têm um peso comercial. A lei lista o Morro Agudo, que é um ícone natural fortíssimo da região.
Assim. E tem aquele zoológico também, né? E a fábrica de cristais.
Isso. E antigas estações ferroviárias, leitos de trem abandonados, vinícolas e até o maior parque esportivo público da cidade. Tudo isso junto funciona como um imã gigante.
Ah, claro. A ideia é usar a gravidade dessas atrações já famosas para puxar o tráfego lá para o interior.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a grande sacada da prefeitura é envelopar o meio rural com um conceito de sofisticação e exclusividade.
Certo. Mas como isso funciona na prática? Porque no papel essas parcerias do artigo 3º são lindas. Mas como a gestão garante que não vão, sei lá, desmatar a região inteira para construir estacionamento de ônibus de excursão?
É aí que entra a troca calculada do planejamento. Quando a lei estabelece essas parcerias, significa que o município não vai pagar a conta sozinho. A jogada deles é oferecer uma exposição de marketing muito pesada.
Tipo, pegar a vinícola de um produtor pequeno e colocar no mapa oficial de turismo da cidade.
Perfeito! Eles colocam o cara nas campanhas globais. Mas em troca de entrar nessa vitrine super valiosa, esse produtor rural assina um compromisso rígido. Ele tem que manter as proteções ambientais ao longo da propriedade dele.
Há um acordo comercial puro e simples.
Visibilidade extrema em troca de sustentabilidade garantida, exato.
Mas isso me leva a um ponto que parece estar, assim, meio em guerra dentro do próprio texto da lei. O projeto tenta envelopar toda a área com essa ideia de sofisticação, mas ao mesmo tempo quer proteger a vida no campo e a tradição das famílias.
É um equilíbrio bem delicado.
Muito. Como misturar o turismo de alto padrão com aquela rotina agrícola mais crua, sem transformar a vida de quem mora lá num parque de diversões artificial?
A tensão entre esses dois mundos existe mesmo, sem dúvida. Mas a estratégia da lei é usar o resgate histórico como uma ponte econômica. Pense naqueles antigos leitos ferroviários que a gente comentou.
Sim, os trens antigos que desenvolveram a região.
Exatamente. No passado, eles foram o motor de tudo. O que o projeto faz agora é requalificar esse legado. A sofisticação não é construir arranha-céus na fazenda, entende? É transformar a tradição numa experiência premium.
Entendi. Então, uma antiga estação de trem abandonada vira, sei lá, um bistrô chique.
Ou um polo de artesanato de alto valor agregado. O objetivo legal disso é criar novas oportunidades de negócios que sejam rentáveis. Assim, as crianças e os jovens não precisam ir embora para o centro buscar emprego.
Cara, essa dinâmica vai muito além de uma única cidade no sul do Brasil. É por isso que quem nos escuta deve se interessar por esse caso.
Com certeza.
O que a gente está analisando aqui é, na verdade, um manual de sobrevivência. É a exata cartilha que qualquer grande destino, desde Veneza até Quioto, precisa aplicar para não ser amado até a morte pelos turistas.
Exato. É usar a própria herança cultural como combustível para o futuro, mas sem quebrar a espinha dorsal da cidade.
Perfeito. Só que isso deixa a gente com uma reflexão final, um paradoxo bem provocativo para quem está acompanhando a nossa análise e pensar a respeito.
Manda ver. Pensa bem. Quando o poder público usa a força da lei para oficializar e fazer um marketing massivo de uma área rural pacata, vendendo justamente essa autenticidade intacta dela, será que o simples fato de rotular, empacotar e enviar uma multidão para consumir essa essência não é exatamente o mecanismo que acelera a destruição dessa autenticidade que a lei jurou proteger?